Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria naturalmente agradecer a disponibilidade para vir também falarmos um pouco da petição. Em primeiro lugar, dava só uma nota inicial. De facto, face aos prazos regimentais usuais, estamos um bocadinho atrasados na apreciação desta petição, também porque tivemos conhecimento que iriam ocorrer outras iniciativas legislativas e, aliás, uma delas é discutida hoje à tarde, a proposta de lei apresentada pelo Governo em matéria de animais perigosos, para além de que há um conjunto de outras iniciativas, também eventualmente falaremos delas depois no decurso da nossa conversa, que já se encontram pendentes até há algum tempo sobre a mesma matéria, e, portanto, também aqui houve também uma tentativa de oportunamente tentar conjugar as duas, três coisas ou quatro, e portanto nesse sentido também as desculpas pelo atraso, mas a justificação era tendencialmente objetiva e portanto não era nenhuma menor atenção em relação a esta matéria. Portanto, sem mais, passava-lhe a palavra para também nos dar algumas notas sobre a petição e depois poderíamos também desenvolver o tema. Muito obrigado.
Obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada, claro, por... Eu fiquei, de facto, nós ficámos preocupados com a questão do prazo, tanto que escrevemos imediatamente à Comissão, porque estávamos a ficar já muito atrapalhados. E como nós temos todos os anos, por esta altura, uma marcha que fazemos, a Marcha pelos Animais, que culmina sempre no Parlamento, começa no Campo Pequeno, por uma questão simbólica, e termina no Parlamento, e ela vai acontecer este sábado. Eu estava a ficar atrapalhada a pensar que ia coincidir e que as pessoas iam fazer perguntas, então como é que está a petição, aquelas coisas. E de modo que ainda bem que foi mesmo providencial a reunião ser hoje, audição. Ora bem, quando esta... Pronto, a Animal é uma organização de defesa dos animais que existe há 18 anos, fizemos este ano que passou 18 anos, e nós trabalhávamos essencialmente numa base regional, depois passámos a trabalhar numa base nacional a partir de 2002, 2003, e sempre tivemos muito interesse no trabalho legislativo, porque a par do trabalho de educação, trabalho de sensibilização que nós fazemos, fazemos também muitas ações de protesto, somos muito conhecidos por isso, muitas ações de protesto, muitas ações visualmente impactantes e algumas até chocantes para algumas pessoas. Para nós é muito importante aliar todo esse trabalho a um trabalho de lobbying político. Portanto, nós sabemos que o mundo amanhã não vai mudar e que, entretanto, é importante que, para nós... Não é só o legislador que educa a população, mas a população por vezes também educa o legislador e também lhe diz o que é que precisa e o que é que está a fazer falta. E de facto, nós temos uma situação muito, muito arcaica, se me permitem a expressão, no que diz respeito à situação dos animais em Portugal. Basta qualquer um dos senhores sair à rua para ver animais abandonados. Nunca ninguém abandona, mas a verdade é que todos os anos há sempre mais animais na rua, porque basicamente as pessoas sabem que não vai acontecer nada, não lhes vai acontecer nada. Há legislação, há muita legislação, nós chamamos-lhe uma manta de retalhos, porque é muita legislação muito, muito dispersa, por vezes contradiz a si própria, até o próprio diploma se contradiz a si próprio. A maior parte desta legislação foi por iniciativa, portanto, não foi por iniciativa do país, nem do Parlamento, nem do Governo, foi por enfim, força de diretivas comunitárias que depois foram implementadas para o direito nacional. E portanto não estão minimamente atualizadas. A Lei Geral de Proteção dos Animais é de 1995, o próprio Dr. António Maria Pereira na altura sofreu bastante para conseguir fazer passar 10 meros e muito simples artigos. Ele próprio chamava esta lei, ele chamava-lhe um rudimento de lei, porque foi aquilo que ele conseguiu. Foi uma altura muito difícil, houve deputados da sua própria bancada parlamentar a mear e a ladrar em plenário quando esta lei passou, de maneira que é um tema muito complicado, muito controverso. As pessoas acham que há tanta coisa com a qual nós temos que nos preocupar, porque é que nos vamos preocupar com os animais? Bem, o nosso trabalho é exatamente esse, é falar pelos animais. Portanto, o que nós fizemos foi, ao final de tantos anos de pedirmos legislação, decidimos dar um passo em frente, sermos nós a elaborar um projeto de lei daquilo que nós, portanto, uma guia, não é? Daquilo que nós acharíamos que seria importante, não é perfeito, claro, está longe disso, mas é aquilo que nós, pela nossa experiência, vemos que era importante que acontecesse, e que, portanto, e mostrámo-lo aos vários grupos parlamentares. Começámos esta campanha como uma iniciativa legislativa de cidadãos, portanto, ela não começou como uma petição comum. Acontece que Portugal ainda está muito pouco preparado para este tipo de iniciativa, porque nós vemos nas bancas de rua a dificuldade das pessoas, porque por uma iniciativa legislativa de cidadãos nós temos que colocar o número do cartão de eleitor. Se para as pessoas já é difícil colocar o seu bilhete de identidade, porque acham que alguém vai, não sei, fazer-lhes alguma coisa por isso, ou conseguir tirar-lhes alguma coisa, quanto mais o cartão de eleitor. Nós tínhamos pessoas a pedir autorização aos maridos para assinar. Foi tão difícil, que nós chegou uma altura que pensámos, não podemos continuar assim, vamos passar. Pedimos algum aconselhamento, até a alguns deputados com os quais temos uma relação já antiga, e pensámos, vamos então fazer diferente, vamos transformar isto numa petição, aquilo que já está assinado já está. Fizemos uma petição online e juntámos as assinaturas online com as assinaturas escritas, porque o que era pedido era exatamente o mesmo, portanto estava tudo de acordo com o que a lei previa, e assim fizemos. À altura da entrega, tivemos a felicidade de poder entregar em mão da Sra. Presidente da Assembleia da República a petição, com mais de 41 mil assinaturas, mas decidimos deixá-la correr, para ver como é que, quando fôssemos ouvidos, ou seja, quando chegasse o dia de hoje, como é que estaria. Hoje de manhã tínhamos 65.455 assinaturas, mais as assinaturas em papel que foram entregues à senhora Presidente. Portanto, o número continua a crescer, as pessoas querem mesmo que a situação mude. Já não, nós, enquanto associações, recebemos, eu posso falar em nome da Animal, claro, só, nós chegamos a receber uma média de 30 a 35 casos de crueldade, só casos de crueldade, negligência ou omissão de cuidados, de 15 em 15 dias. Nós fazemos, sou eu que recebo e faço a conta mais ou menos a um, se fossem 30 era um por dia, por mês, e acaba por ser dois por dia. E são tantos e-mails, nós passamos os dias a enviar ofícios para as autoridades que, na verdade, muitas vezes não têm noção de que são autoridades competentes. A lei é muito clara, a legislação explica que as polícias locais e os médicos veterinários municipais são autoridades competentes para agir, mas a verdade é que não agem, sentem que não têm competência, muitas vezes fazem pouco das pessoas, é muito complicado. Depois temos um problema muito, muito grave, que é a Autoridade Veterinária Nacional. A Direção-Geral de Veterinária é basicamente o entrave-mor destes processos. Os processos são muito, muito burocráticos. Primeiro que cheguem à Direção-Geral de Veterinária já passaram por um processo tremendo, que passa pelas divisões de intervenção veterinária, das DRAPs, portanto, das direções regionais. É tão complexo que depois, quando chega ao Diretor-Geral de Veterinária, que é quem deve aplicar a coima, e não aplica, já se perdeu metade pelo caminho. E as pessoas continuam a fazer o que querem. Qualquer pessoa pode pegar num animal e atirá-lo por uma janela. Nada vai acontecer, a não ser que a pessoa tenha atirado o animal de outrem. Porque, como os animais são vistos enquanto propriedade, se for um animal de alguém, foi cometido um crime de dano. É só aí que as pessoas podem agir. De resto, embora na teoria sejam contra ordenações, estes maus-tratos não funcionam. E é um desespero. É um desespero muito grande continuar a ver que a situação não muda. E, por exemplo, no caso dos circos com animais, a legislação de 2009 foi muito clara, proibição da reprodução de determinadas espécies da Convenção CITES, e todos os anos, no Natal, nós continuamos a ver tigres e leões, que são duas das espécies proibidas de reprodução, bebés recém-nascidos, com um, dois meses, a serem fotografados, drogados, com flashes nos olhos, na audiência dos circos. Portanto, não há, e nós falamos com o ICNB e falamos com a Direção-Geral de Veterinária, que já nem nos responde, mas falamos com o ICNB e dizemos o que é que se passa, e eles respondem-nos: estes animais estão apreendidos, mas como não temos onde os pôr, os fiéis depositários são aqueles que os exploram. E basicamente estamos assim, temos um problema gravíssimo em Portugal com os equídeos, cavalos, éguas, burros, um problema muito, muito grave de abandono, de norte a sul, e isto, por favor, sem querer parecer xenófoba de forma nenhuma, mas é um problema criado pela comunidade cigana, com todo o respeito, obviamente, pela comunidade cigana, é de facto um problema muito, muito grave. Nós vimos até que há uma petição a correr quanto a esta situação, que nós não assinámos unicamente porque achamos que não deve ser focado no facto de ser uma comunidade cigana, porque pode, é um terreno pantanoso, pode cair para a discriminação e nós não queremos, não queremos estar metidos nisso. Mas a verdade é que é um problema muito, muito grave. Muitos, muitos cavalos abandonados. E o que a DGV faz é ordenar o abate, sempre. Ou seja, sempre que há um problema com animais, é ordenado o abate. E estas pessoas que exploram estes animais, por exemplo, no caso dos cavalos, ainda ganham dinheiro por tê-los assim. Porquê? Porque a partir do momento em que a DGV ordena o abate, o dinheiro da carne destes animais vai para quem os explorava. Ou seja, é lucrativo explorar estes animais e deixá-los naquele estado. Porque as pessoas depois fazem queixa e por aí fora. Enfim, eu poderia ficar aqui 15 dias a falar só sobre estes problemas. Eu não quero com certeza estar a aborrecer os senhores, mas de facto é desesperante. Não tenho outra palavra, é desesperante. E para nós que trabalhamos com estes casos todos os dias, fica difícil gerir tanta coisa, porque não temos, de facto, legislação clara que diga X é punível desta forma, pontapear um animal é punível assim, matar um animal é punível de outra forma. O facto de não haver crimes contra animais, e eu trabalho numa organização internacional e pronto, conheço bastante bem até a legislação de outros países, e nota-se uma diferença, e tem-se notado, os meus colegas dizem, uma diferença muito grande a partir do momento em que se criminalizam os maus-tratos, em que se criminalizaram os maus-tratos animais. As pessoas, acaba por ter um efeito pedagógico, as pessoas começam a ter mais receio. Foi um pouco como cá em Portugal, quando se mudou o código da estrada. A partir do momento em que as pessoas sabiam que se fizessem X, tinham que pagar Y naquele momento, ou ficavam sem carta de condução, ou passou a haver um cuidado maior. Claro que continua a haver prevaricadores, mas há um cuidado maior quando as pessoas sabem que alguma coisa lhes vai acontecer, quando há punições exemplares. Enfim, falando daquilo que se vai passar também, da discussão que vai acontecer esta tarde sobre os potencialmente perigosos, é mais um caso completamente injusto de animais que são diabolizados, porque eles não têm culpa de serem criados, eles não têm culpa de existir. As pessoas fabricaram-nos, a verdade é essa, são animais que na maioria dos casos têm um poder mandibular imenso. Claro que ser mordido por um cão com uma boca deste tamanho é diferente de ser assim, e o estrago é muito maior. Portanto, claro que estes animais têm um potencial de perigosidade muito grande. Mas, mais uma vez, sempre que acontece alguma coisa, a solução é matar estes animais. Para nós era importante que estes animais nem sequer viessem ao mundo. Porque para quê? Para serem diabolizados. Nós não defendemos de forma nenhuma a exterminação de animais, o extermínio de animais, mas a esterilização, que já é obrigatória, mas que em rigor não é cumprida. E o mesmo com as lutas de cães, há imensos focos de lutas de cães, que a própria polícia sabe, mas elas continuam. E estes animais que são vítimas, claro, depois, claro, estão completamente afetados e a vida deles futura vai ser muito difícil se não forem recuperados. E o que acontece mais uma vez é, eles são mortos. Para quê que existem se vão ser mortos? É muito perverso, é um tema muito, muito, muito perverso. Nós pervertemos muito aquilo que os animais deveriam ser para nós. Deveríamos deixá-los viver a sua vida sem interferirmos, não deveríamos sequer ter criado estas raças e estas misturas a animais que não conseguem respirar porque não têm nariz, há animais que têm ataques cardíacos quando são jovens porque têm uma capacidade respiratória mínima. Nós inventamos de tudo, a criação de animais é assim é um negócio completamente bizarro, quase que parece assim uma coisa tirada de Chernobyl. E claro que nós, enquanto defensores dos direitos dos animais, queremos o melhor para eles, mas acreditamos que, eu preferiria não vir ao mundo do que vir ao mundo para ser diabolizada e morta. Achamos que a esterilização massiva é um dever, porque infelizmente nós deixámos chegar as coisas a um ponto muito complicado. Eu não vou continuar a falar, senão nunca, nunca mais saímos daqui, peço desculpa, se não me interrompem, eu, porque é tanta coisa, mas agradeço.
Muito obrigado. Fazemos agora uma ronda de dúvidas e de perguntas e depois...
Muito boa tarde, obrigadíssima por nos ter trazido aqui esta petição. De facto, eu pessoalmente, agora independentemente, sou particularmente sensível a esta temática, talvez porque, pronto, por vezes é da forma como nós lidamos ou gostamos dos animais, e sou sensível. Entendo, de facto, que em Portugal estamos ainda num estádio um bocadinho atrasado em relação ao comportamento e à forma como lidamos com os animais, mas também reconheço, e de acordo com aquilo que foi queixando das caixas que eu fui ouvindo, que de facto não há qualquer fiscalização, nem há qualquer efeito sancionatório e preventivo, ou que a punição possa ter como efeito preventivo, porque de facto nunca acontece nada a ninguém, muito raramente ou muito esporadicamente, acontece alguma coisa que até porque não está devidamente enquadrado em termos legislativos. Mesmo que a gente assista a um maltrato a um animal, a queixa acaba por ser mais ou menos inconsequente, não é? não acaba por não ter, não produzir efeito prático rigorosamente nenhum, e de facto é preciso refletir sobre esta matéria e fazer as correções e de facto caminhar noutro sentido. Aqui, claro que há aqui a lei, penso que a dificuldade é entre os animais, digamos, de companhia, os animais e os animais que nos servem de base à alimentação. E há aqui alguma dificuldade em conjugar a legislação de forma a que tudo isto se harmonize e tudo isto seja de modo a não saírem prejudicados todos estes valores que estão aqui em causa. Se por um lado nós temos efetivamente que abater alguns animais e por vezes também de formas estranhas para os consumir, porque foi assim que é assim que a nossa alimentação está organizada, não sei se bem, se mal, mas isso é outra discussão. Mas são hábitos alimentares que não se podem mudar com estalar de dedos. E também é preciso prevenir isso, e muitas vezes são também, para além de serem hábitos alimentares, são funções económicas importantes de determinadas regiões e de determinadas pessoas e grupos de pessoas. E então nós não podemos fechar os olhos a isso, mas penso que era perfeitamente possível harmonizar uma legislação de modo a fazer a prevenção e a cobrir de uma forma equilibrada uma situação e outra, porque os maus tratos e o abandono coloca-se mais no animal de companhia ou no animal que nós usamos para com fins de espetáculo e de certa forma de exploração artística e também com algum fim lucrativo, que de facto depois de atingir uma certa idade acontece-lhe como aos idosos humanos, não é? Já ninguém, já são um peso, um fardo, e ninguém tem qualquer apetência para estar a chatear-se com o animal, e também era preciso refletir sobre isso. Eu não sou absolutamente favorável a nenhum espetáculo de animais, não consigo ver, portanto não sou, mas isso admito que haja pessoas, respeito, que possam gostar. Eu sou franca, nem de circo tenho qualquer, não tenho qualquer apreciação sobre esse espetáculo, não me diz rigorosamente nada, aliás até me incomoda, e portanto não somos sensíveis, eu e o grupo da PS também está sensível a esta matéria, sendo certo que há aqui muitos valores e muitas situações em jogo que têm que ser ponderadas, porque há uma espécie de jogo de forças, digamos assim. Isto para ser do mais transparente possível. Aqui jogos de forças que têm que ser, com alguma diplomacia e com alguma inteligência, têm que ser, de certa forma, acalmadas. Eu diria um termo que é um bocadinho complicado, porque é um termo animalês, que é amansadas estas forças, de modo a conseguirmos obter algum resultado. E todos os contributos que de facto consigam trazer-nos e sugestões e de que forma é que nós podemos aqui fazer essa legislação de acordo. Apesar de eu ter lido a vossa e haver coisas que eu também não concordo a 100%, penso que é sempre um bom contributo e um ponto de partida ter um papel em cima da mesa, ter um projeto de lei e partir dele para discutir, do que não ter nada, só ter conversa. E penso que foi importante e agradeço-vos por isso, e estamos sensíveis a essas pretensões. Muito obrigada.
Agora também procurando ser sintético, mas de facto tenho algumas observações e dúvidas também. Em primeiro lugar, um aspecto que referiu e que para nós é em termos de opção de política legislativa é relevante, tem de facto a ver com a melhor forma de implementar as alterações, isto é, a opção que têm, no anteprojeto que nos apresentam, é de facto procurar congregar num diploma único, tanto quanto possível, as travas mestras do sistema. E este de facto é, se quisermos, em termos de filosofia subjacente à intervenção, é uma dúvida com a qual também nos temos deparado. O Partido Socialista apresentou uma iniciativa que visa dar resposta parcelarmente, pelo menos à dimensão da identificação dos animais como não sendo coisas, portanto fazendo a devida alteração do Código Civil, que também aqui tem invertida. Isto é, sem discordar da ideia e da necessidade de haver de facto um enquadramento comum que defina o regime jurídico do animal e que depois possa fazer as limitações devidas, consoante como a senhora deputada há bocadinho referia, distinguindo os animais de companhia, os animais que têm uma perigosidade associada, aqueles que são espécies protegidas, portanto, aqueles que são eventualmente para consumo humano, portanto, o conjunto de realidades muito dispares que depois na concretização específica de cada um dos regimes precisa de uma atenção particular. O obstáculo com que normalmente nos deparamos é que é mais difícil fazer esta intervenção transversal do que pontualmente ir procurando melhorar os vários regimes. Curiosamente, quem não é partidário ou quem normalmente não sustenta estas opções e esta intervenção legislativa tende a vir dizer que o que é preciso é fazer uma grande intervenção legislativa e que, portanto, que as coisas pontuais não são suficientes. Perguntando-me eu o que é que diriam quando essa intervenção legislativa de dimensão grande surgisse. Portanto, há aqui de facto uma dificuldade na sensibilização dos restantes intervenientes, que teriam até utilidade em colaborar na definição do quadro jurídico para esse exercício. E de facto, enquanto subscritor, sou o primeiro subscritor dessa alteração ao Código Civil, e as coisas que se ouvem nos debates quando a questão é confrontada são, de facto, muitas delas estratosféricas, face à relativa simplicidade e ausência de caráter polémico naquela alteração em particular. Portanto, aqui hoje, por exemplo, já encontramos coisas que eu consigo compreender que os defensores da posição contrária objetem e que tenham dúvidas. Não é o meu caso, também não subscreverei a 100% tudo o que se encontra aqui, mas isso também é uma questão que se trabalha depois na especialidade, se for caso disso. Mas, efetivamente, a primeira dúvida sempre é esta: qual é o caminho mais eficaz? E aqui também vos perguntava a vossa receptividade. Obviamente, também disse há pouco que um dos fins desta petição e da iniciativa legislativa era, de facto, provocar o debate e colocar o conjunto das questões em cima da mesa em simultâneo. Agora, eu também tenho a percepção de que, se para uma coisa simples, pontual, quase meramente simbólica, como é a alteração do Código Civil, as resistências foram muitas, também não vos quero criar uma expectativa de que haverá e que será fácil construir um grande consenso parlamentar em torno destas matérias, porque sei que não há e porque eu próprio me tenho deparado com essa dificuldade. Agora, acho é que é, de facto, possível fazer intervenções parcelares e, portanto, não querendo que hierarquizem ou que definam, digamos, o que é lastro e o que é o essencial, mas no que diz respeito à hierarquização, se quisermos, ou à prioritização de intervenção legislativa, era-nos muito útil podermos, de facto, ter um roadmap para a intervenção. Neste domínio, eu acho que, e agora, outro aspecto, acho que a iniciativa do Código Civil pode ser uma das coisas que foi aprovada na generalidade, ou pelo menos baixo sem votação, e que pode, no quadro da vossa petição, ser eventualmente retomada e acelerada. Outra coisa seria a alteração do enquadramento penal, eventualmente inserindo muitas das normas que vocês aqui colocam no local próprio, que seria o Código Penal, ou eventualmente nos diplomas específicos relativos a cada uma das matérias, portanto, a cada um dos tipos de ilícitos associados a uma determinada utilização de animais. Que é, aliás, o que acontece hoje à tarde. O quadro da lei, da proposta de lei que o Governo apresenta, uma das coisas que faz precisamente é criar um novo tipo penal associado aos animais perigosos, portanto, o seu transporte em espaço público por pessoas embriagadas ou sob influência de estupefacientes, e outro aspecto que é a alteração da moldura penal, reforçando as penas para os promotores de espetáculos de lutas de animais, e, portanto, aí temos um caso em que lei especial, tem um tratamento penal. Agora, de facto, falta o tratamento penal genérico, que assim nos parece que devia eventualmente ter lugar no código Penal. Portanto, da minha perspectiva, talvez mais individual do que do grupo parlamentar, mas enfim, não andará longe do que será a maioria. Há esta ressalva que nós nem sempre seremos necessariamente a voz dos grupos na sua íntegra, mas somos bastante representativos também do que são posições que se calhar até são maioritárias no conjunto da Assembleia, mas minoritárias nos grupos. Mas que, de facto, a prioridade deve passar, por um lado, pela intervenção penal e por essa densificação. Já agora aproveitava, quanto ao diploma de hoje, isto é, quanto à iniciativa quanto aos animais perigosos, uma vez que estão cá hoje e que ele é discutido à tarde, já agora aproveitava para também recolher a vossa opinião, porque, de facto, parece-me que a iniciativa do Governo parte de um ponto de vista que não é inteiramente equivocado, ou seja, porque coloca a tónica também nos detentores, isto é, e olha para os requisitos de idoneidade para quem é que deve ser detentor de determinados animais, volta a insistir nas regras que devem ser reforçadas e apertadas quanto ao treino dos animais, ou seja, eles, uma vez existindo, que necessariamente, obviamente que o problema se coloca, é a montante, como dizia bem, no que diz respeito às regras para a criação, mas os animais vindo ao mundo, depois há que regular e procurar articular, portanto, em muitos aspectos o diploma parece-nos que até tem um alcance positivo e, portanto, também queria saber até que ponto. É certo, pois também não acompanhamos em tudo, nomeadamente quanto à possibilidade de implementação. Ou seja, muita da remissão de competências para as juntas de freguesia e muito daquilo que também é o trabalho e a obrigatoriedade dessa formação, quer para os detentores, quer para os animais, a sua concretização parece-nos particularmente difícil face à realidade na qual ela vai ser inserida. E, portanto, também aproveitava e pedia esse comentário, sendo que nós procuraremos também, agora na fase seguinte da tramitação, assegurar que o mais rapidamente possível a petição será discutida em plenário e que eventualmente, enfim, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, muito provavelmente, se não acompanharemos na íntegra, pelo menos, como digo, naqueles aspectos-chave, pelo menos no que diz respeito à matéria contra a ordem nacional, ela é relevante e a nossa própria iniciativa também temos recolhido contributos de variada natureza, até de associações que à partida se oporiam à sua aprovação, mas que depois, dilucidadas as dúvidas, dificilmente ficam com argumentos para continuar a sustentar essa posição contrária, porque a nossa abertura também é para melhorar o quadro legislativo aplicável e, obviamente, também temos aí sim noção de que o momento em termos de consenso parlamentar não existe para intervenções noutras áreas da caça ou da tauromaquia e que, portanto, aconteça o que acontecer, esses fenómenos não estão em cima da mesa neste momento e, portanto, não obstante a nossa posição pessoal poder ser num sentido ou noutro, aliás, e votámos ali, o ano passado, nesta sessão já votaram-se alguns projetos que revelaram precisamente isso, e, portanto, mais do que nessas áreas, eu acho que o importante é uma boa legislação de base e portanto, aí contarão seguramente com a nossa atenção e espero que também com algumas iniciativas complementares.
Muito obrigada. Relativamente à situação dos animais potencialmente perigosos e perigosos, preocupa-nos, de facto, a fiscalização, mais uma vez, e a implementação, fiscalização / implementação da legislação, porque aquela que já existe, já pede que os indivíduos detentores destes animais sejam indivíduos com maiores de 18 anos, sem cadastro, que não demonstrem anomalia psíquica, que os animais, estamos a falar agora de cães, pronto, que andem na rua com uma trela que não possa ser superior a 1 metro, assaimados, que tenham treino, que sejam esterilizados aos X meses de vida. E não há, de facto, há muito pouca fiscalização neste aspecto, ou quase nenhuma, e nós continuamos a ver pessoas, mais uma vez, eu não quero ser discriminatória, mas quero dizer, nós sabemos, pessoas de caráter muito, muito, muito duvidoso, e chegam-nos casos todos os dias de animais em situações miseráveis. Eu posso dar um exemplo, um dos animais com quem eu vivo era um isco das lutas de cães. Portanto, ele era utilizado como isco para eles se treinarem, num bairro muito conhecido da Amadora. Portanto, estas coisas acontecem e estão sempre a acontecer. E mesmo quem usa os animais para status e não usa para lutas, continua. Nós vemos mesmo continuar a não fazer nada do que a lei prevê. Será que com nova legislação vai haver de facto uma punição das pessoas, ou será que mais uma vez os animais vão ser os punidos? Isso preocupa-nos de facto. Para nós era importante que houvesse uma muito, muito maior fiscalização, depois de cada vez que acontecem casos mediáticos em que um cão mordeu um animal, mordeu um humano, imediatamente as pessoas ficam aflitas e entregam os seus cães nos canis municipais para serem mortos. É uma coisa assustadora, de norte a sul. E claro, isso também nos preocupa muito. Portanto, não sei, vamos ver. Eu vou assistir também à discussão esta tarde, vamos ver. Estou preocupada, confesso, porque receio bem que não vá ter resultados práticos. Não quero ser negativa, mas, quer dizer, tem que ter alguma dose de realismo. Não parece mal, não nos parece mal, honestamente, não vamos estar a falar mal só porque sim, não nos parece mal. Queria só dizer uma coisa em relação ao nosso projeto de lei. Nós incluímos a tauromaquia porque nós temos noção de que, sendo, porventura, tirando a caça, o tema mais fraturante aqui, e que aqui é a representação de lá fora, exatamente, mas os senhores representam-nos, portanto, nós conseguimos ver como é que... Pronto, e o lobby tauromaquia aqui, que é muito persistente e antigo. O nosso também é persistente, mas talvez não tão antigo, claro. Nós não tínhamos incluído no projeto de lei a parte das touradas, porque acreditávamos que devia ser um tema tratado à parte, devido à sua, enfim, devido à polémica toda que reúne. Mas coincidiu com a altura em que nós estávamos a terminar o projeto de lei, e coincidiu com a altura em que na Catalunha foram abolidas as touradas. Nós achámos, ok, talvez esta seja uma boa altura para, pelo menos... Não quer dizer que depois na negociação, não sabemos o que é que vai acontecer, não é? Não quer dizer que depois não caia, mas pelo menos está incluído. E foi por essa razão. Portanto, não estava incluído. Nós também não somos ingênuos, e nós temos noção de que tudo o que está aqui não pode ser imediatamente aprovado, não é? Mas há coisas muito que nós acreditamos que vão fazer muita diferença, que são pequeninas, como por exemplo esta da venda de animais vivos através da internet, que pode parecer uma coisa muito básica, mas que vai fazer muita diferença, porque há um número de animais imenso que morre porque vai por correio. Imaginem, há pessoas a enviar animais em caixotes por correio e eles chegam mortos. Basta ir a qualquer site de compra e venda de objetos para se ver toda a sorte de... As pessoas tentam ganhar dinheiro de toda a maneira, e toda a sorte de vendas de animais, tipo, troca-se cão não sei quê por PlayStation, por exemplo. Há coisas surreais. E achamos que, por exemplo, este tipo de coisa pequenina pode fazer muita diferença. A questão dos circos com animais é uma questão muito antiga também, muito complicada, mas que nós achamos que não vai, o facto de serem retirados os animais, vai fazer com que aquelas pessoas, de facto, tenham que trabalhar mais. Ou seja, para terem um espetáculo que seja baseado nos artistas humanos, que pode acontecer, porque estas pessoas também confiam muito nos animais enquanto a cara do espetáculo. E então nem se dão assim a grandes trabalhos. Nós acreditamos que também já é tempo, e há tantos países que estão a proibir, e nós estamos mesmo a ficar para trás, até atrás da Grécia, diga-se. Pronto, claro que a alteração do estatuto jurídico, nós acreditamos, vai fazer muita, muita diferença. Porque a partir do momento em que isto, à parte dos animais, que as pessoas... Nós não comemos animais, nem defendemos que se coma animais, mas nós não somos tolos, não é? Sabemos como é que o mundo funciona. E claro que não vamos pedir legislação a dizer toda a gente devia tornar-se vegetariana. Isso não seria sério da nossa parte. Claro que para nós é muito importante que os animais tenham o melhor trato possível. Nós conhecemos, eu já estive em nem sei contar quantos matadores, em que vi que os animais não eram insensibilizados corretamente. Que eram mortos completamente conscientes, que são não são atordoados como deveriam ser, como a lei prevê. Portanto, este projeto de lei é um projeto de lei que não fere de forma nenhuma esse departamento. Nós até mencionamos aqui o cuidado na condução, no maneio de animais, não usar aguilhões, não usar... Ou seja, tentamos ser o mais, como direi, razoáveis possível. E há algumas coisas que nós achamos que são de facto muito simples, como a proibição dos rodeios, que é uma atividade que tenta entrar em Portugal já há alguns anos e que é muitíssimo cruel. O tiro aos pombos, a mesma coisa, é uma atividade que está muito, muito centrada numa determinada elite, é uma atividade muitíssimo cruel também, mas que está centrada numa elite muito, muito pequena. Nós já ganhámos vários processos judiciais contra provas de tiro aos pombos e achamos que também é uma coisa fácil de... o tiro aos pombos é uma coisa muito específica, são pombos que não são sequer portugueses, são importados de Espanha, são... Existem unicamente, imagine, 3.500 animais que são mortos numa tarde, porque sim. E como é um núcleo tão pequenino, nós achamos que pode ser, enfim, pode ser mais fácil. E quanto à legislação dispersa, nós acreditamos mesmo, e foi a nossa intenção também com esta guia, esta espécie de código, este projeto de lei, foi de condensar o máximo possível e fazer com que Portugal tivesse e tenha finalmente, e já estamos em 2013, uma lei geral de proteção dos animais que seja eficaz e que, embora não abranja tudo, pelo menos que abranja o básico. E para nós, a maior parte do que aqui pedimos é o básico. Não estou a falar, com certeza, de algumas coisas que sei que são mais polémicas e que vão causar mais problemas, e eu sei que causam muita, muita fratura dentro dos próprios grupos parlamentares, mas é possível fazermos uma nova lei de proteção dos animais, enfim, abdicando desses pontos, mas não abdicando dos fundamentais, que são... que vão fazer toda a diferença. A partir do momento em que os animais deixem de ser considerados tal como uma cadeira, eu acho que vai também ao mesmo tempo provocar uma mudança de paradigma, de mentalidade, vai consciencializar as pessoas. E seria fantástico se fosse o Parlamento, ou o Governo, mas pronto, neste caso o Parlamento, a fazer esse trabalho de educação. Portanto, a mostrar às pessoas que percebe que os animais não são coisas. E a partir daí muita coisa pode vir, porque a partir do momento em que não consideramos animais coisas, há todo um mundo de trabalho.
Bom, não sei se temos a segunda ronda, penso que foi esclarecedor de parte a parte. Como digo, esperamos também para breve promover o agendamento da petição, agora concluída a aprovação do relatório, e de qualquer forma penso que é um trabalho que continuará, e acho que o Parlamento continuará interessado e envolvido na alteração do quadro jurídico aplicável, e até na sequência dos trabalhos de hoje teremos discussão na especialidade sobre esta matéria dos animais perigosos e potencialmente perigosos, e portanto é natural até que nesse contexto possamos vir a contactá-los novamente no sentido de fornecerem elementos daqui da perspectiva da primeira comissão. De resto, muito obrigado e continuação de bom trabalho.